Renascença, a par com o mundo.
Pedro Santana Lopes, António Vitorino, já aqui reunidos, bem-vindos. Vamos falar, começar a evocar a questão da Coreia do Norte, depois das ameaças de Trump, que ameaça destruir totalmente o país, caso haja um ataque, ou pelo menos que Kim Jong-un não desista do seu programa nuclear. António Vitorino, é para levar a sério a retórica de Trump?
Bom, o problema do Presidente Trump é que discursa como Twitter e, portanto, saem coisas verdadeiramente abnormes. Aquele discurso é um discurso totalmente inusitado e fora do comum, mas que tem um significado, que é ser o discurso apenas do homem mais poderoso do mundo. E, portanto, nós temos que levar a sério, por muito que nos desgoste e por muito que seja reprovável. E, de alguma forma, aquilo que o Engenheiro Guterres disse no discurso dele está-se a verificar, isto é, a retórica belicista não é em si mesmo inocente, porque ela é uma forma de gerar uma escalada, que depois a Coreia do Norte responde à letra, porque o senhor Kim Jong-un é completamente incontrolável, e podemos, de facto, estar aqui numa situação de uma constante subida de tensão que terá que ter um desfecho. Só todos podemos esperar é que não seja o pior dos desfechos possível.
Que também pode ser aproveitado, Pedro Santana Lopes, para a Coreia do Norte aumentar, digamos, a sua retórica ainda mais belicista. Vêem como aquele senhor nos ameaça, nós temos que nos defender.
Ele não tem sido muito retórica, ele tem sido muito tato, infelizmente.
Ultimamente, sim.
Ultimamente. Sim, já teve períodos mais prolixos, mas nas últimas semanas e meses tem sido mais atuante nos ensaios, como sabemos. E, portanto, quer dizer, este Trump em Nova Iorque, ele na véspera prometeu, aparecia algo diferente quando discursou ao lado de António Guterres.
Tivemos dois Trumps, é isso?
Sim, parece. Aliás, eu acho que também passa a ser normal, não é? Já vimos várias vezes dois. E ele, na véspera, até parecia mais cordato e mais simpático e apoiou, por razões também podemos compreender, ele quer reduzir a participação financeira, mas apoiou os esforços de reforma de António Guterres, disse que António Guterres tem feito um trabalho fantástico. E, portanto, aquele contraste nos discursos no dia seguinte entre a pomba e o, não sei se é de chamar falcão a Trump, já não sei que tipo de ave é, mas
ave rara.
Ave rara, sem dúvida nenhuma, raríssima. É, de facto, surpreendente e já sabemos que assustador. Mas, normalmente, diz o povo, quem ameaça muito, agora, aqui estão em causa outras coisas.
O povo diz que cão que ladra não morde.
Pronto, exatamente, mas aqui o problema é se o cão se distrai, não é? E o ambiente que cria. Não ajuda e, portanto, chegar às Nações Unidas... Vamos lá ver, eu não tenho nada contra que chegue um presidente, um chefe de governo a Nova Iorque, à Assembleia Geral da ONU, já tive a honra de lá discursar, não surpreendi ninguém, mas que possa apareça um que possa surpreender, mas pelos bons motivos. Também o discurso rotineiro na ONU é algo cansativo e que não traz nada de
colorido,
novo.
Mas não tanto, é isso que quer dizer.
Sim, sim, principalmente espera-se de um líder... O homem tal mais poderoso do mundo que o António falava, que se quiser ser diferente, traga reformas que melhorem o mundo. E o problema com Trump é que tudo aquilo que ele fala dificilmente se descortina que possa melhorar, só piorar.
Mantemos ainda o debate sobre a questão da Coreia do Norte para introduzir algumas reações na região, na Península Coreana e não só, onde este tema, nomeadamente a declaração de Trump, foi debatida. É interessante notar, António Vitorino, que a Coreia do Sul ficou naturalmente satisfeita com o tom bélico de Donald Trump. O porta-voz da presidência sul-coreana diz que o discurso de Trump demonstrou a seriedade do Washington em relação à crise nuclear norte-coreana. No Japão houve também elogios do governo japonês ao discurso de Trump, diz que é necessária pressão, mais do que negociações, um tom muito diferente, por exemplo, da China, curiosamente, que reitera pedidos de diálogo com a Coreia do Norte, e aqui a China é fundamental. Como é que aprecia a posição chinesa em tudo isto? Porque a China é o grande, é ali o grande parceiro, ou o grande agente também que pode jogar as cartas decisivas naquela zona.
Sim, a China tem, na minha opinião, uma especial responsabilidade pelo tipo de relações que mantém com o governo da Coreia do Norte e pela grande dependência que sob vários pontos de vista, desde logo do ponto de vista económico, a Coreia do Norte tem em relação à própria China. Mas a verdade é que seria precipitado pensar que o regime da Coreia do Norte é totalmente condicionado pela política chinesa. Eu acho que os chineses têm uma preocupação, que é de ser prudentes na maneira como gerem este assunto, porque já se percebeu que o Sr. Kim Jong-un não se ensaia nada de desautorizar e, se não mesmo, humilhar a própria China.
Pequim não tem mão em Pyongyang,
Acho sinceramente que não tem. Acho que tem instrumentos de pressão, que os tem que usar gradualmente, mas não é propriamente uma mão longa que permita condicionar completamente o que é a posição da Coreia do Norte.
E também não é do interesse chinês uma desestabilização da zona?
Sobretudo, o que os chineses querem evitar a todo o custo é um aumento do dispositivo americano na Coreia do Sul. E muito menos ainda, claro, armas nucleares instaladas na Coreia do Sul. Porque a posição chinesa oficial é a posição da desnuclearização da Península da Coreia, mas na prática nós vemos que só uma metade é que está desnuclearizada, a outra está a renuclearizar-se a um ritmo cada vez mais apressado.
O bater de asas, ou neste caso o lançamento de uns mísseis lá longe, muitas vezes significa tempestades noutras partes do mundo. O ouvinte pode perguntar-se o que é que isto tem a ver connosco, lá no fundo, lá na Coreia. Pedro Santana Lopes?
Sim, até pode perguntar isso numa altura em que, apesar de tudo, a economia, os mercados, as previsões ainda agora da OCDE para o crescimento económico bem superior a 3%. Agora, o mundo hoje em dia tem esta capacidade também de funcionar em prateleiras estanques ou em gavetas estanques, por vezes. Mas o que não tem grandes antecedentes na história. Normalmente situações destas afetam muito logo a economia, os mercados financeiros, tudo isso. Há, curiosamente, parece que há alguma imunidade. Agora, como é evidente, ao primeiro avanço bélico, isso teria reflexos aos mais variados níveis e, nomeadamente, também ao nível daqueles que são aliados dos Estados Unidos. Não é uma zona de influência NATO, não é uma zona de influência da Aliança Política ou Militar que fazemos parte, mas, naturalmente, sofreríamos as... Já não estou a falar em... armas nucleares, não é? Estou a falar noutro tipo de instabilidade, movimentos bélicos, fogo sobre alvos importantes, bombardear alvos importantes na Coreia do Norte, tudo isso tem reflexos imediatos, principalmente na economia e, por exemplo, no processo todo que Portugal está a seguir nesse aspecto. Já não falo da paz, porque isso podemos admitir que fora... situações em que deflagrem armas nucleares que não chegará cá, em princípio não chegará cá.
Olhamos para a Europa, que está a debater a Catalunha, mas esta semana vamos olhar um pouco a perspectiva das eleições alemãs no próximo fim de semana. António Vitorino, o cenário mais provável nesta altura, vitória de Angela Merkel dos democratas cristãos, CDU, CSU, a questão em cima da mesa é se consegue a maioria suficiente e, não conseguindo, que aliança vai ser feita. Está a haver a possibilidade da reedição da aliança corrente, que é com o SPD, ou seja, com os sociais-democratas?
Bom, a crer na imprensa internacional, a vitória da CDU, da senhora Merkel, não será por maioria absoluta e, portanto, para haver uma maioria... costuma-se dizer que o que interessa nas próximas eleições alemãs não é sequer quem é o segundo partido, porque isso toda a gente acha que vai ser o SPD, é quem é o terceiro.
Certo.
Porque o terceiro é que pode ser o que falta à senhora Merkel para formar uma coligação diferente da atual, que é a grande coligação, para poder ter maioria no Parlamento. E aí a grande dúvida é saber qual é a posição relativa dos liberais, que aparentemente voltarão ao Parlamento de Berlim, de que estiveram afastados nos últimos 4 anos, porque não atingiram a fasquia mínima dos 5% para se fazerem representar, e o resultado dos verdes, que são uma alternativa. A grande interrogação é se o terceiro partido não for suficiente, haverá condições para reeditar ou não a grande coligação entre a CDU, os democratas cristãos, e o SPD. E é aí que as atenções vão, depois do dia 24, virar-se para o SPD. Porque há uma grande força dentro do SPD, uma corrente dentro do SPD, muito forte.
Não é nova essa força.
Que não é nova, que já se verificou há 4 anos.
Filaste geringonça.
Que diz, não, nós não queremos ser o junior partner, o parceiro menor, da coligação outra vez.
Mas há 4 anos avançaram.
E, portanto, sim, mas também já havia este debate há 4 anos.
E já sabiam que poderiam ter o efeito, eventualmente, que chegamos agora.
É, e portanto, aqueles que há 4 anos diziam que não devia haver uma grande coligação, agora estão mais fortes. Porque ao fim de 4 anos, o junior partner continuou a pagar a fatura e a não ter benefícios da grande coligação. E portanto, nós podemos ter uma situação muito curiosa na Alemanha, que é levar tempo até haver um novo governo em Berlim.
Estava aí já a trabalhar o seu alemão, que eu já estava a ouvir, Pedro Santana Lopes.
Não, porque, vamos lá ver, há essa corrente, mas matematicamente, há aqui ainda outra questão, é a Alternative für Deutschland,
está com
a extrema-direita
está
a crescer nos últimos dias.
Sim.
E vamos ver se eles não são terceiros, não é?
A última sondagem que vi, eles eram terceiros, 11,1%.
É, os liberais estão acima dos 10 também, portanto também há esse dado. E quer dizer, matematicamente é possível uma maioria do SPD com os verdes e a Link
de Link, da Link. Esquerda, portanto, da esquerda mais à esquerda, à extrema esquerda.
Não estou a dizer que o SPD queira fazer isso, o António saberá melhor que eu, mas é possível. Agora, seria complicado para o equilíbrio europeu, na minha opinião, nesta altura, mesmo sendo possível. Há ainda incógnita, de facto, porque os liberais cresceram, às vezes também, com a extrema-direita. Para a extrema-direita também crescer, quer dizer, alguém desce.
Já agora, não é?
Não é? Esse é o problema, vamos
isso
ver
pode
quem.
Ser a senhora Merkel, não é?
Pode ser a senhora Merkel, portanto... Vamos ver o que é que isto dá. Estes últimos dias ninguém estava a ligar às eleições alemãs, porque pronto, parecia tudo adquirido, mas estes últimos dias...
Mas alemães
dias...
ligam muito à questão da maioria,
sim,
não é?
Sim,
a cultura política alemã, a maioria...
Tanto que a Alemanha, lembre-se, tem a moção de censura construtiva, não é? Ainda tem para preservar a estabilidade governativa. Ou seja, só pode roubar... Há a possibilidade de formar governos minoritários, até porque depois só pode nascer outro se houver já um primeiro-ministro indicado. Enfim, as coisas estão mais em aberto do que se pensava.
Do que se pensava. António Vitorino, há a possibilidade desta experiência em que o SPD, sendo o segundo partido, pode conseguir algum tipo de apoio que lhe permita dar a volta à senhora Merkel?
Oh, nos tempos que correm já não digo nada, não é? E também já não é e já não é a primeira vez que quem não ganha eleições forma governo. Não sei porque é que me lá ocorreu dizer isto.
Também não estou a ver.
Agora, sinceramente não creio. Porque as sondagens mostram que se a Alternative für Deutschland está a subir e se os liberais estão a 10%, não há muitas hipóteses aritméticas de que o SPD, os Verdes e o Die Linke, passando as dificuldades políticas, que aritmeticamente constituíssem uma maioria alternativa de...
Não é falar-se da coligação Jamaica, não é?
Sim, isso era a CDU... Os democratas cristãos, sim, os liberais e os verdes.
Isso tem a ver com as cores, portanto, é, preto e verde, não é?
Exato, as cores dos partidos, exatamente, que respondem às cores da bandeira
da Jamaica.
Por isso que se chama coligação.
Improvável
Jamaica.
Nome para a Alemanha.
Seria interessante.
Bah, divertido.
E entrava o Bolt, não é?
O Bolt ia lá.
Sim, o Bolt ainda ia lá fazer uma perninha. Ele que tem pernas grandes, aliás.
Sim.
Não, eu sinceramente acho que estas coisas estão mais abertas do que estavam, talvez, aqui para os analistas há 2 semanas. Mas admito que o Kingmaker, neste caso, Queenmaker, continuará a ser a senhora Merkel.
Pedro Santana Lopes, a questão da alternativa para a Alemanha, a alternativa foi Deutschland, também há 4 anos andava por lá, mas não conseguiu passar a tal fasquia dos 5% necessários para entrar no Parlamento, porque isto, já agora podemos aqui explicar, é uma, digamos, uma característica do sistema alemão, é preciso, sim, passar exatamente essa fasquia.
Abaixo de 5% não elege, não fica
ninguém.
Mesmo com 2% cá, metem deputados lá, não.
Pronto, nestes 4 anos esta força política foi crescendo, também mudou a sua, de alguma maneira, o seu posicionamento, já foi mais moderado do que é hoje, hoje é muito mais extremista. A verdade é que ganhou poder, ganhou peso político na própria Alemanha.
Ganhou, e se entrarem, lembro, é a primeira vez que pessoas com estas características políticas entram no Parlamento alemão.
Hoje és claramente extrema-direita.
Desde a Segunda Guerra Mundial, exatamente, claramente extrema-direita. E é sinal que há ali uma franja do eleitorado que tem gostado dessas posições, ajudado talvez também pela crise dos refugiados, pela crise económica, pelas evoluções dos sistemas políticos, pela convulsão do mundo. É uma realidade.
E é no leste da Alemanha também que vem esta força.
Com muita força, que é aí também que houve sempre os principais problemas sociais na Alemanha reunificada. E, portanto, se estivermos a falar em 11, 12%, já não é negligenciável, não... nunca é, mas já é uma posição considerável. Vamos ver. Agora, não vale a pena termos ilusões que essa realidade não existe na Alemanha de hoje. É triste, é preocupante, mas existe.
António Vitorino, a leitura da eventual presença da extrema-direita no hashtag...
Zimac... E até podem ser, desculpa António, o principal partido da oposição, se houver a grande coligação, se eles forem o terceiro.
Zygmunt Gabriel, ministro dos Negócios Estrangeiros, o homem do SPD, dizia que esta possibilidade levaria a que, pela primeira vez desde há 70 anos, teríamos nazis a discursar no Reichstag.
Sim, há de facto, quer dizer, não vou dizer que todos os representantes da Alternative für Deutschland sejam nazis, mas a evolução interna desse partido, que começou por ser um partido anti-euro, anti-Europa e depois rapidamente veio beneficiar do filão anti-imigração, anti-refugiados, há uma componente muito forte de que se reivindica do nazismo. E, aliás, reivindica a tradição histórica de Hitler. E isso é extremamente preocupante, mas isso também é um sinal da situação sociológica hoje da Alemanha. Isto é, as gerações mudam. E aquilo que era uma espécie de interdito moral por força, para as gerações que viveram ou que ainda têm uma memória familiar do que foi o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, isso vai diluindo com o tempo.
Será que a memória não passou na Alemanha?
Não, essa é a moral da história. É porque, de facto, o que se nota é que há jovens, um apoio significativo de jovens à alternativa para a Alemanha, que são quem não tem nenhuma memória desses acontecimentos e, porventura, a sociedade alemã não foi capaz de, digamos assim, passar para essas jovens gerações essa memória coletiva.
Qual é a sua leitura desta facto da memória não ter passado? Conhece bem a Alemanha, Pedro Santana Lopes.
Isso bem. Quer dizer, houve sempre, ao longo destas décadas, desde esses tempos horríveis, o dilema na Alemanha de insistir muito no tema, tratar muito o tema, falar muito o assunto, ou, pelo contrário, também demonstrar a descontração e a rejeição pelo lado de pôr um pouco ou muito o assunto de lado. Eu lembro-me nas décadas de... no princípio da década de 80, final da década de 70, que ainda via nos canais alemães, na altura não tínhamos, enfim, todo este acesso a todos os canais, e quando lá vivia, muito programa sobre o período nazi. E até me impressionava, até pensava, estes tipos são mesmo, e é natural, traumatizados por isto, estão sempre a falar nisto. Acho que depois, nos tempos mais recentes, houve, se quiser, desde o princípio do século, houve uma descompressão nessa matéria. Posições claras dos líderes políticos democráticos sobre a matéria, mas depois a força da evolução sociológica e económica e algum trabalho menos intenso desse lado, que nunca se sabe também qual é o trabalho mais eficaz. Se é em excesso mensagem, em excesso, ou se é haver alguma descompressão. O que é facto é que o tema foi menos tratado e tratado com maior distância nos últimos anos, até surgir esta Alternative für Deutschland. Não posso deixar de dizer que estas férias visitei Auschwitz e Birkenau e por acaso foi coincidência certamente, mas vi lá alguns jovens alemães em Auschwitz, naqueles corredores horríveis, com ar que me pareceu até excessivamente descontraído e reparei, estava a ver, e pensei... será assim? Pronto, passeavam-se pelo campo, mas enfim, é um pormenor. Agora, que isto tende a crescer, pode tender, se as crises sociais forem agravadas.
António Vitorino, só para fechar, provavelmente na próxima semana poderemos analisar de facto o resultado, provavelmente Merkel será reeleita e poderemos falar dos impactos da reeleição de Merkel mais uma vez, mas há aqui uma dúvida e prévia que tem a ver com o facto de Schulz não ter conseguido capitalizar, porque era uma carta de fora num partido que já tinha umas lideranças bipartidas e tripartidas, que surge e não vingou. Porquê?
Bom, aparentemente os analistas acham que o SPD não conseguiu definir um perfil para a sua própria campanha eleitoral. Isto é, nem pontos muito importantes não se distanciou suficientemente da grande coligação, de que fez parte, e não se distanciou das posições da senhora Merkel, é o caso, por exemplo, do futuro da Europa, onde praticamente pode colocar-se uma folha de papel entre Schulz e Merkel e não se nota a diferença, embora nós até possamos saber que Schulz tem outras ideias, mas a verdade é que não as fez entrar no discurso da campanha eleitoral. E depois o grande tema fundamental que Schulz escolheu foi o da justiça social. Ora, o da justiça social num país que está em crescimento económico, que tem uma situação muito confortável, diz respeito apenas aos nichos sociais que estão de facto na situação.
Está a dizer
de
é que é muito difícil fazer oposição à Merkel.
como já vários líderes sociais-democratas experimentaram, este é apenas mais um.
Ficamos esta semana por aqui, encontramos-nos na próxima semana de novo com Pedro Santana Lopes e António Vitorino.
Renascença, a par com o mundo.